Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação. Nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador, de Santo André. Estamos aqui com a equipe Apóstolos. Lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo o som maravilhoso chegar até você. Aqui do meu lado, o Sérgio Martins na coordenação das perguntas. E também nos comentários, o Marinho Bardella. Estamos nesta manhã chegando com o tema Não julgueis para não serdes julgados. Um tema bastante importante para que nós possamos discutir um pouquinho sobre essa questão do Evangelho de Jesus. Não julgueis para não serdes julgados. E hoje, diferentemente dos programas anteriores, nós não temos convidado externo. O nosso programa estará sendo todinho conduzido pela equipe do Semeando a Boa Nova. É comum nós encontrarmos aí a questão do julgamento que as pessoas fazem. Então, no dia de hoje, nós iremos analisar, sobre a ótica da filosofia espírita kardecista, o significado do ensinamento evangélico Não julgueis para não serdes julgados. Eu começo perguntando para o nosso companheiro Marinho Bardella. Marinho, qual é a interpretação que a filosofia espírita, Marinho, tem para o ensinamento de Jesus Não julgueis para não serdes julgados? Ou não julgueis, né? Propriamente dito, né?
Bom dia, querido ouvinte. É com alegria que estamos aqui juntos no programa Semeando a Boa Nova. E o tema de hoje, Toríbio, nos convida a refletir realmente sobre essa questão do não julgueis, né? E como você perguntou qual que é a interpretação espírita dessa passagem do Evangelho, nós poderíamos dizer que, com base nos ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec, mais precisamente no Livro dos Espíritos, né, nós vamos encontrar explicações que mostram que a ideia é a ideia da igualdade entre nós, entre os homens, né? Essa passagem do Evangelho encontra-se junto, é o próximo da questão em que Jesus disse que nós é muito mais fácil para nós enxergarmos um cisco no olho do vizinho do que enxergarmos um palito que possa estar no nosso próprio olho, né? Ou seja, Jesus tomou o cuidado de reforçar bem a sua mensagem, não julgar o semelhante, mostrando que o nosso orgulho, mostrando que a nossa capacidade de nós acharmos que nós somos melhores do que os outros, né, faz com que nós tenhamos a condição de estarmos julgando aos demais sem olharmos a nós mesmos aquilo que nós temos ainda como defeitos, né? Eu diria que talvez esse seja o foco central desta expressão não julgueis, né? E a doutrina espírita procura nos ensinar, ela traz para nós os ensinamentos no sentido de que uma das grandes chagas da humanidade é o orgulho, né? A vaidade, né? É aquela condição em que nós realmente acabamos nos sentindo, acabamos muitas vezes vivenciando situações como se nós fôssemos mais importantes que o nosso semelhante. Queremos ser muitas vezes o centro das atenções. Quando estamos numa roda social, queremos falar de nós mesmos. Quando nós encontramos um amigo, nós logo começamos a dizer e a falar de nós, e pouco perguntamos dos outros, né? Mostramos que estamos mais preocupados em atender os nossos interesses e pouco preocupado em saber como é que o semelhante está, como é que está a sua vida, como é que estão suas coisas, o que
egoísmo nós podemos fazer, mesmo, não é? Egoísmo mesmo.
Então essa é a essência do que estávamos assim dizendo, não diria por trás, né, porque não é o caso, mas essa que é a essência, né, do ensinamento do não julgueis, quando nós nos colocamos naquela condição de podermos falar da vida do semelhante sem ter a noção, sem procurarmos nos colocar no lugar deles, né?
Até porque, né, Marinho, essa questão do não julgueis é uma questão interessante, porque quando você julga alguém, na verdade você está fazendo uma análise, você está fazendo um juízo de valor sobre o comportamento de alguém, sobre o estado que alguém está se manifestando, a partir das suas referências pessoais. E isso não significa que as suas referências são corretas, elas podem estar erradas também. Então, no momento em que nós analisamos os outros pela nossa referência, nós estamos partindo do pressuposto que nós estamos corretos, e nem sempre nós somos corretos, não é isso? Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Você tem razão, Turíbio. Agora, interessante é que essa frase, né, está no Evangelho exatamente na lição da mulher adúltera. E aí é que está a beleza da coisa.
Como é que é a lição, Sérgio? Mulher adúltera, como é que é isso? Conta para o nosso ouvinte aqui, Sérgio.
Os fariseus trouxeram para Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério.
Fariseus eram aqueles que desafiavam Jesus?
Não, era o povo religioso da época, né? E a lei daquela época dizia que quando uma mulher fosse pega em adultério, que ela deveria ser apedrejada até a morte. E os fariseus pegaram uma mulher em adultério e levaram essa mulher para Jesus, né? E eles queriam apedrejá-la segundo dizia a lei naquela época. E aí você vê que interessante, a mulher estava em pecado, a mulher ela estava com problemas, não havia dúvidas com relação a isso daí. Então não é nem essa questão do juízo de valor que você estava falando, quer dizer, ali não havia como duvidar de que ela tinha problemas. Mas o que fez Jesus naquele momento? Ele levou as pessoas que estavam trazendo aquela mulher até ele para que elas refletissem a respeito das suas próprias dificuldades, dos seus próprios problemas, dizendo para eles, olha, ainda que essa mulher tenha realmente pecado, tenha transgredido a lei, mas e vocês? Como é que vocês estão nessa história? Porque na hora que ele pega e diz, atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecados, é bem essa situação. Quer dizer, mesmo que a gente encontre, mesmo que no momento que a gente pegue uma pessoa numa situação difícil, numa situação equivocada, que a gente tenha certeza, ainda assim a caridade nos leva a olhar com benevolência para aquela pessoa. Do mesmo jeito que Jesus olhou com benevolência para a mulher que era pecadora. Tanto é que ele depois, no final, diz, vai e não peques mais.
Muito bem, nós estamos aqui com Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas da doutrina codificada por Allan Kardec. Estamos aqui hoje falando sobre o julgamento, não julgueis para não ser julgados. Então eu pergunto aqui para o Marinho, será que essa história, Marinho, do julgamento, a doutrina espírita fala muito dessa passagem, o Sérgio comentou ela aqui para a gente agora de uma forma bem sucinta, muito bem explicada. Será que a doutrina espírita, quando fala isso, quando chama atenção daqueles que frequentam as casas espíritas, levanta essa questão, ela não está reforçando a necessidade de um comportamento mais de julgamento pessoal, de um comportamento de reflexão pessoal? Será que seria essa ótica que a doutrina espírita estuda isso? Ou será que seria essa ótica que Jesus quis passar ali para, naquele momento, para o povo fariseu que estava ali incitando ele em relação àquela mulher que era adúltera, que queria que ele pregasse ali uma punição para aquela mulher? Será que não seria essa a ótica?
Se nós formos, vamos assim colocar, honestos conosco mesmos, né, nós vamos perceber que nós temos uma tendência de muitas vezes criticarmos coisas que de alguma maneira nós mesmos ainda também agimos ou também cometemos ou fazemos daquela forma, né? Por exemplo, falamos muito da honestidade, criticamos muito os nossos governos muitas vezes, né? No entanto, quando voltamos a nós e procuramos ver qual que é a nossa obrigação como cidadãos honestos e responsáveis, nós vamos perceber que nós talvez não estejamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Ou seja, existe uma tendência natural de nós esquecermos um pouco e sermos tolerantes com as nossas deficiências, com as nossas limitações, com os nossos defeitos, vamos assim dizer. Somos tolerantes com os nossos erros, com os nossos vícios, não é? Mas não sermos tão tolerantes com os mesmos vícios que estão nos outros, né? Especialmente quando nós não gostamos daquele outro que está ali próximo, né? Então a razão que a doutrina espírita trabalha muito esse tema está muito relacionado com a perfeição moral, né?
Que é o chamamento de Jesus.
Que é o chamamento de Jesus, a essência. Em sua essência, a busca de Jesus é a melhoria moral. O evangelho de Jesus é o evangelho de amor, né? Ele é um cântico de amor, de acordo com as leis de Deus, com as leis divinas, né? E ele nos estimula a entrarmos em harmonia, em sintonia com essa lei de amor, né? Nas várias coisas da vida, nas várias coisas da vida. Ele não pede para que nós simplesmente entremos em harmonia com Deus, em harmonia com a lei de amor, ficando num canto em reflexão e inoperantes. Ele pede que nós entremos em lei de amor através das relações que nós temos com nossos semelhantes, através do nosso papel na sociedade, né? E por isso que ele insiste nessa questão, e por isso que o Espiritismo, que é o Evangelho redivivo, o Espiritismo procura nos ensinar a vivermos o ensinamento de Jesus na sua pureza, na sua essência, da mesma maneira que na origem, a intenção real que Jesus tinha para os seus ensinamentos, né? Buscar fazer com que nós, quando nos relacionamos em sociedade com o nosso semelhante, que a gente respeite o nosso semelhante, que a gente se coloque no lugar dele e procuramos compreendê-lo. Por que que ele está fazendo aquilo, né? Será que se eu estivesse no lugar dele, não estaria fazendo a mesma coisa? Será que eu no lugar dele talvez não estivesse fazendo pior, né? Então é essa busca de sintonia com a compreensão e com o amor e com respeito e a compreensão que está na essência do ensinamento espírita por nós.
Quer dizer, a doutrina espírita, ela está pregando aí, na verdade, né, Marinho, uma condição de que nós deveríamos pensar duas vezes antes de fazer o julgamento de alguém, né? Nós não devemos ficar aí julgando as pessoas, porque nós não sabemos o passado, nós não sabemos os fatos que levaram a pessoa a estar tendo um comportamento agora.
As circunstâncias que ela se encontra hoje.
Nós não sabemos as vidas passadas, os planos reencarnatórios que as pessoas têm, as situações karmáticas pelas quais elas precisam passar. Quer dizer, a doutrina espírita nos convida a refletir para o apoio, para a caridade de Jesus, na compreensão do comportamento do outro, no entender, tentar entender o que está acontecendo com a outra pessoa, ao invés de ficar criticando a situação pela qual ela está passando. Não é isso? Será isso, Sérgio?
É bem por aí. E até mais do que isso, né? A frase toda de Jesus, eu estou lendo aqui, diz: não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Quer dizer, com a mesma benevolência ou com a mesma rigidez que eu julgo as dificuldades alheias, também Deus, que é o nosso Pai, que a todo momento está olhando por nós, vendo as nossas dificuldades, os nossos acertos, ele também vai nos julgar. Então, quanto mais benevolente eu for com essas, com os meus semelhantes, com aqueles que me rodeiam, eu também vou obter essa benevolência. E eu tenho que perceber que eu também sou carente dessa benevolência. Por quê? Porque entre eu e o outro não existe diferença. Você talvez seja muito melhor do que eu em alguns aspectos, mas tem alguns aspectos que você também falha. Do mesmo jeito que eu, do mesmo jeito que o Marinho, do mesmo jeito que todos nós. Nós não somos perfeitos. E a gente tem que ter essa compreensão. E a base dessa compreensão é que faz com que a gente comece a aceitar melhor, a gente comece a tolerar um pouco mais a dificuldade do outro, porque são dificuldades que também são as nossas. A gente precisa ter essa consciência. O Espiritismo nos leva a pensar um pouquinho nisso daí. Então, antes de apontar o dedo para o outro, deixa eu ver se eu não faço igual, ou às vezes até pior do que aquele que está fazendo.
Até porque as nossas dificuldades, como você muito bem colocou, elas poderão ser idênticas à do outro ou da mesma natureza, né?
Sem dúvida.
Vamos trazer isso para o campo prático, o campo do dia a dia. Marinho, você queria falar?
Sim, Marinho? Eu queria só fazer aqui um reforço de que tudo isso que nós estamos conversando, né, não pode em nenhum momento para que nós conquistemos o direito de criticar o semelhante, passarmos a agir como se fôssemos superior ao semelhante para poder criticá-lo. Ou seja, nós precisamos continuar a sermos autênticos. Nós precisamos continuar a sermos o que nós somos realmente, né? Reconhecermos as nossas limitações, como o Sérgio aqui estava colocando. Reconhecer que nós temos problemas. Reconhecer que nós não temos ainda a perfeição moral, não é? E, em sabendo disso, procurar através do autoconhecimento o nosso aprimoramento. Porque uma coisa que nós costumamos ver com muita frequência, até mesmo nas casas religiosas, não é? São pessoas que são portadoras naturalmente, e nada errado nisso, né? Porque estamos todos em crescimento, são portadoras ainda de necessidades morais, necessidades de crescimento moral, mas para que possam se colocar na condição de quem está acima dos outros, né, começam a usar máscaras, né? Uhum. Usar máscaras e dissimulam muitas vezes aquela deficiência que tem ali, né? Isso é que nós também temos que evitar, ou seja, a ideia do não julgueis, ela não só nos faz colocar em relação ao semelhante a igualdade, mas vivenciarmos a igualdade e assumirmos os nossos problemas, porque é muito mais importante estarmos trabalhando para a nossa perfeição do que queremos parecer equivocadamente, enganando, né, de que nós já temos alguma coisa além do que na realidade nós somos.
Então, só levando isso para o campo prático, né, Marinho, vamos entender o seguinte. Você passa na rua, você é nosso ouvinte aí, eu fico imaginando a seguinte situação: você passa na rua e vê alguém bêbado, alguém que bebeu muito álcool, muita bebida alcoólica. E você tem duas possibilidades: você pode fazer uma prece, tentar ajudar, socorrer, tentar entender, ou ficar criticando, tá vendo? Olha, um bêbado novamente, como é que pode levar uma vida dessa, só bebendo, não sei o quê. Nessa altura, o que o Sérgio estava colocando agora há pouco, né? Você pode ter erros também. Você pode ser, por exemplo, você pode não ser um bêbado, você pode não beber, mas você pode ser uma pessoa que abusa. Não, abusa da comida, por exemplo, né? Abusa da comida e come sem controle. Então você está sujeito a que amanhã alguém também olhe para você, tá vendo? Olha como come, para que come desse jeito, faz mal para a saúde, não sei o quê. A mesma medida, como Jesus dizia, a mesma medida aplicada numa situação diferente, para outros comportamentos. É isso, Sérgio?
É bem por aí, sabe, Turibe, eu acho que a grande lição que a gente obtém dessa, aliás, essa lição da mulher adulta é uma lição riquíssima, né? Se a gente fosse fazer um programa a esse respeito, a gente ia passar horas e horas e horas conversando, porque é tanta coisa que a gente pode tirar daí, mas eu acho que a essência é exatamente essa, sabe? Vamos olhar primeiro para a gente. Vamos olhar primeiro para dentro de nós mesmos, antes de pegar e sair apontando o dedo para o outro. Porque dificuldades todos nós temos. Sabe, uns mais, outros menos, mas dificuldades todos nós temos. E o reconhecimento das nossas dificuldades ajuda a gente a cultivar a humildade de não sair por aí apontando o dedo para o outro. Porque a gente percebe isso, percebe dentro de nós essas nossas falhas. E quanto mais nós percebemos isso, maior a nossa tolerância em relação ao outro, porque a gente, eu insisto, a gente vai olhar e falar, poxa vida, ele é igualzinho a mim.
Muito bem, nós queremos mandar um abraço especial lá para os nossos ouvintes da cidade de Santa Juliana, lá no Triângulo Mineiro, que nos ouvem pela retransmissão. Aliás, você de Santa Juliana, se você quiser fazer alguma pergunta para nós, você pode fazer pelo e-mail. Você pode mandar aí a perguntinha durante a semana mesmo para programasbn@uol.com.br. Manda sua perguntinha para a gente, pode ser fora do tema também, a produção vai encaixando aqui conforme os temas que nós formos divulgando aqui. Muito bem, nós estamos hoje com o tema Não Julgueis para Não Ser Julgados, aguardando a sua pergunta aqui. E eu queria até perguntar para o Marinho. Marinho, essa questão da crítica que nós fazemos para os outros, a filosofia espírita, a doutrina espírita tem uma posição sobre isso, não tem? Qual é essa posição da doutrina em relação a essa crítica que nós fazemos às vezes às outras pessoas?
Eu acho que de início nós precisaríamos fazer aqui uma distinção que vem de uma certa pobreza da linguagem, né? Com relação a palavras iguais que expressam ideias diferentes, né? Para nós, quando falamos em julgar, né, nós já achamos que julgar significa sentenciar, significa condenar, né? E na realidade são coisas diferentes, né? O juiz, por exemplo, no direito da sociedade, civil, aqui o direito civil, outro criminal, e seja o que for, as instâncias do direito, as instâncias da justiça terrena, vamos assim dizer, ela, antes de dar uma sentença, antes de proferir uma condenação, ela julga, né? E então, portanto, nós poderíamos entender que esse julgar pode significar análise, pode significar verificar os fatos antes que a gente emita uma opinião antes que a gente feche um entendimento e uma conclusão a respeito daquilo, né? Sobre esse aspecto, a doutrina espírita é muito clara. Ela diz que nós temos que analisar as coisas mesmos, né? Porque seria até uma certa seria até perigoso se nós só víssemos o bem em tudo e não víssemos o mal que existe, né? Nós temos que fazer a distinção das coisas boas e das coisas ruins. Nós temos que analisar as atitudes para sabermos se a atitude é boa ou se a atitude é ruim. O que nós não devemos fazer é condenar as pessoas, né? O que devemos fazer é sentenciar as pessoas, é rotular as pessoas em função de um equívoco, de um erro que elas possam estar cometendo, né? Então, essa ideia de que nós temos que ver bem tudo e fecharmos os olhos para o mal, não é a ideia espírita, absolutamente, né? No entanto, a pergunta que você nos fala, que você nos faz, é se a doutrina espírita,
a crítica,
né? Que a gente possa fazer ao semelhante. Ela é muito clara nisso também. Ela diz que quando uma crítica for relacionada a um comportamento, relacionado a uma prática, a alguma atitude que apenas prejudica, que apenas prejudica a própria pessoa que está ali fazendo, e se nosso sentimento for um sentimento real de ajudar, de caridade, nós devemos conversar só com aquela pessoa, né? Devemos colocar apenas com aquela pessoa a preocupação que a gente tem, né? Agora, se aquela ação, aquela atitude, aquele comportamento que está em erro coloca em risco ou prejudica um grupo inteiro, prejudica uma sociedade, é preferível que a gente atenda ou resguarde a sociedade do que o indivíduo. A sociedade tem privilégios sobre o indivíduo. Ou seja, se alguma coisa está acontecendo que precisa ser alertado, mesmo que o outro se sinta prejudicado, é importante que seja feito para nós podermos preservar a sociedade.
Sérgio, você queria fazer um comentário?
O Marinho está citando alguns exemplos aí, que é num caso extremo, onde realmente existe um grande prejuízo, né? Mas nós temos aquelas situações do dia a dia que, às vezes, não representa assim, um prejuízo maior para uma pessoa. Por exemplo, um caso de inveja, um caso de maledicência. Será que, nesse caso, a gente não deve julgar? Não, pelo contrário, a gente precisa julgar. O que nós não devemos é condenar, é diferente. Se eu vejo uma pessoa tomando uma atitude inadequada, ainda que não vá prejudicar diretamente a ela ou a terceiros, mas eu posso e eu devo usar aquele exemplo que ela está dando como exemplo para mim. Eu posso pegar e olhar para aquela situação e falar, poxa vida, será que eu não faço igual? Né? Eu vejo, eu acho a atitude dela uma atitude negativa, julgo a atitude dela negativa, mas eu não vou lá criticá-la, eu não vou lá humilhá-la, eu não vou lá crucificá-la. Eu vou sim pegar aquele exemplo que aquela pessoa está dando, aquele mau exemplo, e vou eu olhar para dentro de mim mesmo para ver se eu não estou tomando a mesma atitude. Porque é muito fácil você condenar os outros, muito mais difícil você condenar a si próprio, não é verdade? Então, quando você utiliza esse julgamento no sentido de aprendizado para você poder perceber se você não tem as mesmas atitudes, isso é extremamente útil. E é assim que a gente cresce. Porque se a gente for fechar os olhos, como disse o Marinho muito bem, se a gente for achar que o mundo é todo azul e cor-de-rosa, nós nunca vamos aprender. Nós precisamos observar as coisas negativas que estão aí para aprender com elas, para a gente usar aquilo como exemplo, para não repetir aquele mesmo erro, aquele mesmo comportamento.
Pela sua colocação, Sérgio, os fatos do dia a dia nos convidam a reflexão a respeito de nós, do nosso comportamento, da nossa conduta, aí da nossa evolução, né? Até porque no momento em que eu começo a avaliar os fatos externos, eu estou contribuindo com a minha posição em relação à sociedade, não é? Marinho, você queria fazer um comentário?
Sim, eu queria simplificar um pouquinho aquilo que nós estávamos conversando antes, a questão do cuidar do grupo, cuidar do indivíduo, né? Vamos pegar um exemplo bastante corriqueiro. Vamos supor que na redondeza que a gente viva, no bairro que a gente viva, tem ali um vizinho que rouba e engana os outros, né? Que de alguma maneira aplica golpes na vizinhança toda, tá certo? É uma pessoa conhecida, né, que está lá, que tem algumas práticas.
Todo mundo sabe daquele comportamento.
Ou que todo mundo conhece aquela pessoa.
Certo.
Mas ninguém sabe daquele comportamento.
Certo, né? certo.
Então,
desconhecido.
O comportamento dele é desconhecido. Quer dizer, o golpe é desconhecido. Certo. Né? Então, se nós conhecemos o golpe, ou alguém conhece o golpe, nós precisamos alertar as pessoas, para que as pessoas não caiam naquilo. Então, quer dizer, o que nós estamos fazendo? Nós estamos prejudicando aquela pessoa? Talvez. Mas nós estamos evitando que o grupo todo, que a vizinhança toda seja prejudicada. Né? Então, é mais ou menos assim. Se fosse comigo, eu gostaria que alguém me avisasse, para que eu não caísse naquilo também. Não é? Agora, isso precisa ser verdadeiro. Para que a gente possa agir com caridade verdadeira, o sentimento, a intenção tem que ser essa mesmo. Se a intenção é alertar o grupo, puxa vida, vamos alertar o grupo. Agora, se a intenção é ajudar a pessoa, então não conta para o grupo, porque conta só para a pessoa. Né? Então, claro. Isso está muito relacionado com a intenção verdadeira. Eu acho que é o exame de intenções antes de tomar uma decisão para um lado ou outro, que é muito importante.
Muito bem, você não muda de emissora, não, nós vamos precisar fazer uma paradinha aqui, porque aí nós vamos voltar já, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para a gente ir pensando um pouquinho a respeito do que significa esse para não ser julgados na advertência de Jesus. Quem é que nos julga? Será que é Deus que faz o julgamento, que vai nos condenar ou não? Nós vamos falar disso já no nosso retorno. Nós voltamos já.